10:11, 10:11, eu já anunciava, estamos recebendo aqui o prefeito Roberto Feliz Júnior, prefeito Betinho, para fazer uma avaliação desse ano de 2014. Prefeito Betinho, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Teles, bom dia a todos os ouvintes da comunitária, a comunidade de Frederico e da região, comércio, interior aí, o pessoal que nos escuta nesse momento.
Prefeito Betinho, como é que a administração executiva aqui do nosso município termina 2014, que avaliação que dá para fazer desse ano, Betinho?
Certo. Sabe, Teles, que analisando, e a gente conversa muito com os outros prefeitos, pondera, analisa as situações, foi um ano difícil na parte financeira, de muito planejamento, muita coisa que se gostaria de concretizar e se realizar, acabou criando algumas dificuldades. Mas no nosso balanço, na nossa opinião, foi um ano de bons encaminhamentos, encaminhamentos importantes, principalmente tanto na área da saúde como na área estrutural do município, que certamente, encaminhamentos que não permitem mais voltar atrás, que certamente vão mudar a realidade da nossa região e de Frederico em especial com esses encaminhamentos. Então, a gente está extremamente satisfeito, mas obviamente que isso tudo se concretiza através de um trabalho conjunto, de uma equipe, de todos os secretários que foram importantes nesse processo, juntamente com os nossos servidores. Então, é um reconhecimento que a gente faz e nós sabemos que funciona dessa forma. O sucesso ele está atrelado a todo o trabalho de equipe, e aquilo que não deu certo, a gente atribui a responsabilidade ao gestor, ao prefeito, uma vez que a gente gosta de compartilhar o sucesso com os demais. Então foi um 2014 que realmente Frederico pode ficar satisfeito, a comunidade de Frederico, aonde aquelas mudanças que foram planejadas, elas estão se concretizando e vão chegar em 2015 com o arranjo final para que aconteça. Então 2015 vai ser o ano, eu diria, que não é de inaugurações, mas de colocar em funcionamento aquelas estruturas que nós passamos esse ano construindo, seja as escolas, seja na estrutura da saúde, mas é o ano de colocar em funcionamento com equipes trabalhando e fazendo funcionar.
Essas duas áreas que você citou, a questão da infraestrutura, saúde, na questão da infraestrutura, assim, o nosso município está preparado para o quê assim, no futuro? Eu até esses dias ouvi uma avaliação, pessoal ligado à área da agricultura familiar, dizendo que a gente vai ter um ano muito especial nessa área, e aí a região pode crescer. Agora, quem não embarcar, quem achar que ficar titubeando ali, pode perder, pode se atrasar. Como é que está o município nessa questão?
Mas isso é importante deles que se faça uma análise assim. Quando se fala de um ano bom, é um ano bom para aquela pessoa que foge do anonimato, aquela pessoa que por mais que passa por um processo burocrático de regularização da sua atividade, principalmente na parte da agrícola, isso faz a máquina girar, ele dá retorno para o município, com isso nós temos capacidade de investimento maior, e as pessoas crescem com isso porque aumenta o potencial de comercialização e de venda dos seus produtos. Então, é um ano que tende a crescer muito na nossa região, esse segmento da agricultura familiar, da pequena propriedade, das agroindústrias. As agroindústrias, nós falávamos lá atrás, em 2013, em uma entrevista que eu dei na comunitária, o trabalho que a Secretaria de Agricultura vem fazendo, Imater, de acesso às agroindústrias, consultoria, auxílio na desburocratização. Ontem mesmo fizemos uma foto com o presidente Célio do sindicato, entregando equipamentos de um processo que estava parado e conseguimos renegociar com a empresa, entregando os despenadores, enfim, isso que vai para embutidos, que vai para essas agroindústrias. Essa estrutura, os frutos desse trabalho, ele não é sentido no mesmo momento em que ele é realizado. Ele leva um processo de um ano a dois anos para te começar a enxergar o resultado daquele trabalho que deu dentro da propriedade. Então, nós acreditamos que o ano que vem é o ano de colher os frutos daquilo que foi planejado e estudado muito em 2013 e um pouquinho agora em 2014.
E em termos de estrutura para industrialização, essa questão mais...
É o processo na verdade, assim, ó, nós temos, falando do setor primário, mas do setor industrial também como um todo, nós passamos praticamente um ano, aguardando o licenciamento ambiental do Parque das Indústrias. Com a assinatura dos últimos documentos que nós fizemos, e até foi noticiado, fui na semana passada a Porto Alegre para assinar um documento do convênio Mata Atlântico, Com a assinatura deste último documento, nós estamos habilitados e o Parque das Indústrias agora sai o licenciamento ambiental pelo município. Então a gente começa o ano abrindo as avenidas do Parque Industrial, onde nós estamos falando de 60 terrenos para comportar bem a demanda que nós temos dentro da cidade, e mais do que isso, já com algumas visitas a empresas e um planejamento, plano altimétrico, mapa, de um terceiro parque industrial. Nós já estamos para oficializar em janeiro o terceiro parque industrial. Sai o segundo do papel em janeiro, a abertura das vias, e o terceiro parque industrial, tão quanto saia esse segundo, o terceiro já acontece. E o primeiro, a avenida sendo asfaltada. Porque a obra ali, ao lado do parque de exposição, aquela avenida sendo asfaltada, com drenagem e galeria que vai ajudar e auxiliar toda aquela região, né, dos núcleos do bairro São Francisco, para a canalização nessa drenagem. Então, olha só, um parque industrial que nós tínhamos que é antigo, nós estamos passando para janeiro, abril, o segundo parque industrial, e logo que nós começamos o segundo parque industrial, já sai o licenciamento ambiental do terceiro setor industrial, que daí é para aquele segmento que não precisa estar na frente da BR, porque é uma área que nós estamos trabalhando de quase 15 hectares, que é no antigo lixão. É uma área que estava lá, parada, 15 hectares plano, fora a área de recuperação ambiental.
Uhum.
Então, isso, como é que se possibilita isso? Nós tínhamos essa área, e há quantos anos que ela está lá sem a utilização dela? E nós já temos empresas interessadas em estar lá, porque não precisa estar na beira da BR, não precisa dessa vitrine. Nós estamos falando de 2 quilômetros longe da cidade, do setor industrial, o que não é nada.
Não.
E no momento que eu não compro uma área, me sobra recurso para investir no acesso até lá. E é uma área que já é do município. Então, é a primeira vez que eu estou falando sobre essa área industrial, mas nós estamos com 15 hectares de uso direto nessa área, para instalar daí empresas maiores que precisam de produções
certo.
Maiores.
Né? Esses distritos são para as indústrias nossas aqui ou a comunidade pode ficar na expectativa? Não, virão novas empresas para
a federia? Eu vou falar assim, ó, 90% a prioridade é para empresas de Frederico, porque nós estamos com um sério problema de empresas que já estão instaladas em Frederico, que existem no nosso município há muitos anos e que não têm espaço para crescer. Então, muitas vezes a gente pensa nessa ilusão de trazer grandes empresas de fora, esquecendo de valorizar o nosso empresário daqui. Quantas empresas agora, pegando o carro e saindo daqui da rádio comunitária, quantas empresas, eu não vou falar o nome para não fazer uma propaganda e esquecer de alguém, mas quantas empresas que nós sabemos que estão trabalhando dentro da região central, principalmente na parte de metalurgia, que pagam aluguel e que poderiam ter o seu espaço para ampliar o seu negócio. E aquilo que investiriam em aluguel vão pagar o seu pavilhão. Então a gente tem que trabalhar com essa prioridade, mas obviamente que não recusando aquelas de fora que querem vir.
Até um ouvinte liga perguntando aí, quando é que vai trazer uma indústria para os nossos filhos trabalhar? Essa questão assim de dos nossos pequenos municípios pensar nisso é ilusório.
Eu posso responder ao ouvinte. Assim, ó, nós chegamos a um momento em que as indústrias daqui estavam buscando pessoas de fora para trabalhar. É interessante isso. E, obviamente, a gente quer ampliar algumas empresas daqui, a gente quer trazer empresas de fora, com certeza. Estamos trabalhando para isso, estamos trabalhando com áreas para isso. Mas respondendo especificamente à angústia do ouvinte, nos procure. Nós temos acesso a algumas empresas que estão com vagas para o filho poder trabalhar. Tem a vaga para o técnico, tem a vaga para aquele que trabalha na produção, na linha de produção, e tem a vaga para aquele qualificado em formação. Mas principalmente na produção é uma demanda grande. Frigorífico, empresa do setor primário, de industrialização, metal mecânica, tem vagas de trabalho. Estofarias, moveleiro, aqui de Frederico tem vaga de trabalho, tem uma dificuldade. Respondendo também ao ouvinte, nós estamos... concluímos um curso de torneiro mecânico. Lá no parque de exposição, os maquinários estavam lá à disposição, de forma gratuita o curso, só era pago para o curso da noite, com o Sebrae, Senai. Pela parte da tarde era gratuito o curso de torneiro mecânico. Hoje uma pessoa com uma formação de torneiro mecânico, eu tenho certeza, se não conseguir, nos procure, que a gente faz o papel de agenciador de emprego, mas consegue na hora o trabalho. Então, só respondendo essa dúvida do ouvinte, que existe mão de obra na nossa cidade existe, mas existe vaga de emprego também, esperando a pessoa que tenha interesse em trabalhar.
O Distrito Industrial 2, então, voltando no assunto, ele vai...
Parque das Indústrias, que é o Distrito Industrial 2, isso.
Facilmente chamado assim pelas pessoas, né?
É o
Parque das Indústrias, né? Ele vai ser efetivado, então, agora...
Ele não tem mais volta. Esse processo do Parque Industrial 2, o Distrito Industrial 2, ele é um processo sem volta. A questão se ficou um pouco pendente em função do licenciamento ambiental. Mas isso também já está superado. Ele veio para o município há 30 dias atrás. E vindo para o município agora, neste período, nós conseguimos modificar a documentação necessária para abrir o setor industrial. E essa proposta de fazer parceria com o setor privado, ela sempre existiu. O que ocorre é que a nossa administração, a nossa equipe, os nossos secretários fizeram com que isso acontecesse. Nós poderíamos não ter divulgado para a população e só na hora que abrisse as avenidas, para a população entender, Betinho, mas por que vocês um ano antes divulgaram? Porque nós trabalhamos com licenciamento ambiental dentro de um prazo, nós imaginávamos que em 60 dias estaria liberado. Agora vai ser muito mais rápido. Mas mostrando para os empresários também que aquele que está pensando em fazer o seu investimento, não faça fora de Frederico, vai ter um espaço para ele. E aí tu acaba segurando neste período para que agora, quando nós fizermos, nós já encaminharmos o processo de doação dos terrenos para aquelas empresas que se inscreveram, se cadastraram. Então o Parque Industrial 2 é uma realidade. Só não enxerga quem não quer. Ele vai sair do papel. Nós vamos concretizar o Parque Industrial. Só que nós trabalhamos com a questão ambiental. Eu não posso abrir uma avenida sem o licenciamento. Veio para o município? Veio. Fazem 30 dias.
Sobre a saúde, Betinho. Falasse no começo aqui da entrevista de que o ano que vem é um ano para concretizar uma série de questões.
Certo.
Nós vamos ter, a partir do ano que vem, uma estrutura pública que vai garantir o atendimento do cidadão, que hoje a gente sabe dos avanços na região, inclusive, mas tem ainda muitas pessoas que dizem que, bah, quando eu preciso alguma coisa um pouquinho mais especializada, tem que pagar. Isso, nós vamos avançar nesse sentido?
Na verdade, assim, ó, são avanços que não dependem de nós, depende do Estado. Quem nos diz aonde é a referência de traumatologia é o Estado. Quem nos diz aonde é a referência de oftalmo, o médico para os olhos, é o Estado. Ele diz que tem que ser em tal município. Nós, a todo momento, juntamente com o hospital, e aí eu vou falar da concretização. Vamos pegar assim, ó, quem está nos ouvindo agora? Vamos parar um minutinho e vamos pensar em todo o processo de saúde. Tá? Vamos começar pela dor de cabeça. Eu senti uma dor de cabeça e aí eu vou, paralelo a isso, eu vou mostrar a estrutura que foi montada. Eu senti uma dor de cabeça, ela pode ser por vários motivos, até uma questão de visão, por N motivos. Eu senti uma dor de cabeça, eu fui até um posto de saúde. Agora, quando a pessoa chega no posto de saúde, ela tem um número de médicos maiores do que se tinha antes. Primeira estrutura que foi montada. Ah, nós conseguimos mais médicos, melhores na sua estrutura física, mas nós conseguimos mais médicos. Então ela vai lá e recebe o primeiro atendimento. O médico do atendimento do posto de saúde quer atenção básica. E aí tem que um trabalho ser feito de prevenção do porquê deu essa dor de cabeça nela. Que daí tem os agentes comunitários de saúde, agentes visitadores, enfim. Tá? Daí trabalha a prevenção. Mas ela chegou no posto de saúde, ela recebeu o atendimento do profissional médico. Esse profissional da atenção básica, se ele precisa de um especialista, ele faz o pedido de encaminhamento para um oftalmo, por exemplo. O Estado nos diz que o oftalmo é em Tenente Portela. E aí a gente faz o encaminhamento para o médico lá, 100% gratuito. Com o transporte também, porque o Estado nos diz que é lá. Nós pedimos para que seja no Hospital de Frederico, pelo menos nos municípios em torno de Frederico, para receber esse atendimento, que nós vamos ter estrutura ali. Estamos aguardando uma resposta. Mas do pedido que nós fizemos, que já está aprovado no CIR, que é obstetra e cardio, traumatologia já veio. Traumato, agora nós temos um plantão 24 horas no HDP de traumatologia, que o Estado está nos dando, o atual governo, amanhã é outro, o atual governo, R$40 mil por mês para ter esse serviço no hospital, além das outras especialidades. Então, a pessoa foi a Tenente Portela, mas foi pedido alguns exames, porque ela vai ser encaminhada para a cirurgia. Ela volta e alguns exames não estão na rede SUS. Aí é que ela diz, bom, mas eu tenho que pagar esse exame que não está na rede SUS, muitas vezes acontece, e aí a gente trabalha com parceria quando a pessoa nos procura para conseguir pagar esse exame. É essa logística que tem que ficar clara. Paralelo a isso, nós temos um serviço. Eu não entrei ainda na UPA, que daí é uma outra estrutura para urgência e emergência. Atestado médico, receituário de medicamentos, isso não é trocado ou feito na UPA. A UPA é urgência e emergência.
No posto.
No posto de saúde.
Medicamento a gente não tem mais problema hoje, tem?
Muito pouco, muito pouco. Assim, ó, eu posso dizer que aqueles problemas pontuais nós estamos resolvendo. E nós vamos chegar ao ponto zero, isso eu não tenho dúvida. Nós estamos falando de 2 anos de administração, que são poucos os problemas. Enfrentamos bastante no primeiro ano, mas estamos enfrentando muito pouco problema com medicamento, a não ser que seja aquele medicamento que tenha que conseguir via judicial com o Estado. Tu entende? Que daí é cobrado do Estado, e quando é judicial pode ser cobrado do município também, porque ele não está naquela lista de medicamentos que tem que, por obrigação, entregar de forma gratuita, mas só para chegar no hospital. Aí tu tens um plantão no hospital. O plantão é o primeiro atendimento. O que a população tem que entender junto conosco é que ela tem direito, e o município paga por isso, e existe uma parceria muito boa, que cada vez está aumentando mais com os médicos, do sobreaviso. E o que, que é o sobreaviso? Aquela, lembra que eu falei assim, ó, ele chegou com dor de cabeça no posto de saúde e o médico pediu um especialista em Tenente Portela. O plantão, quando é caso de urgência e emergência, tem sobreaviso. E tem 5 especialidades que nós estamos pagando 24 horas no nosso hospital.
24 horas, não é só de dia ou
não
só de
noite? Não é só de noite. A especialidade do sobreaviso nós estamos pagando 24 horas. Quais são elas? Obstetrícia, pediatria, cirurgia geral, anestesia e traumato. Por 24 horas, essas 5 especialidades do sobreaviso. A pessoa chegou lá acidentada. O médico plantonista, por exemplo, é um cardio. E ela chegou com uma fratura. Nós temos o sobreaviso de traumato.
Ele não precisa pagar.
Ele não precisa porque pagar.
Essa era uma reclamação que tinha bastante, era assim, ah, chega lá o médico e diz, isso não é para mim, você tem que ir pulando e tal, daí tinha que pagar.
Então
isso.
A pessoa agora pode pagar assim. E falar assim, mas então, para quem é? Para um especialista, um cirurgião geral, tem o sobreaviso de cirurgia geral 24 horas.
O próprio hospital já chama esse profissional?
Obrigatoriamente. E se acontecer um desencontro de informações, a população tem que saber que tem direito a essas 5 especialidades 24 horas. Nós avançamos muito com a classe médica, em vários sentidos. Nós temos que fazer esse reconhecimento. A população está com essas 5 especialidades à disposição dela por casos de urgência e emergência. Isso é para garantir, por exemplo, assim, ó, deu um acidente grave aqui na frente da rádio agora.
Se machuca em casa, se machuca no trabalho.
Fratura, mas perfurou o olho, é um oftalmo. Nós não temos isso nas 5 especialidades. A referência é Tenente Portela de cirurgia em oftalmo. O Estado diz que é lá, nós não conseguimos trazer ainda para cá nessa logística. Aí ela é encaminhada para Tenente Portela.
O ouvinte que ligou agora dizendo que não tem plantão durante o dia, então ele não está. Essa informação não procede.
Não, o plantão ele existe noturno, finais de semana, feriados. Por um período nós tínhamos durante o dia, mas por quê? Por que, que o ouvinte vai no plantão durante o dia, se no posto de saúde nós aumentamos em 11 médicos? O primeiro atendimento é o posto de saúde. Se o ouvinte me falar assim, olha, mas não tem médico no posto. Vamos imaginar a situação drástica, mas é um caso de urgência e ele chegou no hospital e não tem o plantão do dia. Tá? Não tem o plantão de tarde, não tem o médico presencial à tarde no hospital. Ele não pode dizer que não tem plantão. Plantão tem na noite, nos finais de semana e feriado. Esse durante o dia tem. Final de semana, sábado, domingo, feriado e à noite das 8 às 8, tem plantão.
Segunda a sexta não tem.
Segunda a sexta durante o dia, nós tínhamos uma parceria com o hospital, repassávamos o valor e tinha o médico. Se voltar atrás alguns meses, tinha esse médico durante o dia. Mas o que que se chegou à conclusão? Isso por parte também de parceria com a direção do hospital. Se chega o caso grave lá, a pessoa vai ter as 5 especialidades de sobreaviso à disposição para que os enfermeiros façam o primeiro atendimento, chamem essas especialidades e façam o encaminhamento para fora ou resolva lá. Mas vamos imaginar o pior cenário. Daqui 30 dias, conforme a entrevista ontem, nós temos a abertura da UPA. ela não vai mais para o plantão, a urgência e a emergência. Atenção básica é o posto, esse ouvinte vai poder ir até a UPA. Ele vai ter um médico lá 24 horas, e detalhe, não um médico, dois médicos, 24 horas na unidade de pronto atendimento.
E ele se ele sentir mal, coisa assim, durante o dia, de segunda a sexta, ele tem que ir no posto. É isso?
Se ele se sentir, eu tô com tontura, nós estamos com um médico no posto para prestar o atendimento. Não é uma rede de postos de saúde. Por quê?
Não precisa de ficha, não precisa nada. Isso que
ele pode chegar no posto e vai receber o atendimento. Tem gente que vai cedo pegar ficha porque quer o atendimento com um médico específico. Entende? Eu quero ficha com o médico Teles. Bom, então, aí ele vai para pegar a ficha porque tem um atendimento, um horário que o Teles atende lá. É esse o processo. Mas agora isso tende a terminar daqui 30 dias com a abertura da unidade de pronto atendimento. Se ele não quer ir no posto, e é um caso mais urgente, emergente, ele vai ir para a UPA. A UPA vai ser 24 horas. Mas aí o hospital não vai mais ter médico? Vai continuar tendo. O hospital vai continuar tendo essa logística que ele tem agora. Além disso, vai ter a UPA 24 horas. As especialidades, porque a UPA seria o quê? Estabilizou e encaminha para a referência. Certo? A referência é fora. Não teria mais, então, essas 5 especialidades no hospital? Não, elas vão continuar tendo. A UPA estabiliza e encaminha para o especialista que tem a referência do sobreaviso no hospital.
A UPA abre em 30 dias ou pode, ou depende ainda de alguma
coisa? Foi o que eu disse ontem na entrevista da Rádio Comunitária. O atual governo depositou 610 mil na sexta-feira de manhã. Sexta-feira de manhã. O contrato que nós temos com o hospital, aprovado na Câmara, parceria com os vereadores, é de 3 meses. Nós precisamos saber qual é o pensamento do governo que vai assumir. Por isso, até o dia 10 de janeiro, nós temos marcado a data, até o dia 30 de janeiro abrir a UPA. Que daí é o quê? Por que esse processo de dias? Fazer os contratos, montar as equipes, as escalas de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, monta-se todo esse processo, capacita o pessoal que leva uma semana para capacitação da equipe de atendimento, de enfermeiros, enfim. E aí nós abrimos até o dia 30. O que nós precisamos é só escutar do governo que vai assumir, da Secretaria da Saúde que vai assumir, dizendo, olha, isso que tem de compromisso com o município, nós vamos honrar.
Esse valor está empenhado.
610 mil já está depositado.
Tá, mas o...
E os outros 305 empenhado. Nós só precisamos escutar do governo. Nós vamos honrar.
Mas quando o valor é empenhado... Ele
não significa que ele possa ser pago. Ele pode ser estornado.
É isso que eu queria perguntar.
Ele pode ser estornado. Por isso que nós temos que somente escutar do governo que vai assumir. Nós vamos pagar o que foi assumido pelo governo passado. Escutando isso, nós temos a certeza e o fôlego para que em 3 meses a gente crie essa gordura financeira para abrir a UPA sem problema de fechamento. Aí nós temos, paralelo a tudo isso, uma coisa histórica para o município. Só faltam os equipamentos, que daí é um acordo que nós temos com o Estado, o hospital, mas uma UTI. Com 10 leitos em Frederico Westphalen, uma UTI. Aquilo que nós muitas vezes vemos o nosso familiar ir a Passo Fundo, ir a Chapecó, nós vamos ter em Frederico. Unidade de pronto atendimento, UTI, 5 especialidades de sobreaviso, além de todo o atendimento da parte médica na atenção básica.
Betinho, sobre a saúde, depois nós vamos falar de outro tema, tem 3 perguntas.
Mas é importante, a saúde é importante. Sim. Nós esclarecermos, porque isso. Tem questões pontuais que às vezes dão problemas e a gente tem que resolver.
Tem um ouvinte que ligou aqui dizendo o seguinte, que você na campanha prometeu que ia ter todas as especialidades para as pessoas no sistema público e agora está dizendo que depende do governo. Outro ouvinte ligou...
Tá, mas deixa eu só responder esse primeiro.
Mas eu te faço as 3 perguntas porque...
É parecida?
Pode,
tá.
Sim. Aí outro ouvinte quer saber... Por que é pouca ficha no posto Aparecida? Diz que é bastante gente e tem pouco médico para... E aí tem que levantar de madrugada. Diz que não consegue ficha se não levantar de madrugada.
Tá.
E o terceiro ligou agradecendo, dizendo o seguinte, que nunca foi tão bem atendido no posto de saúde como está sendo agora.
Tá, eu
então,
assim, ó,
eu coloco
pegando,
aqui para...
Pegando os 3 pontos.
É.
Obviamente que a gente fica feliz com quem foi bem atendido. E isso não é mais que obrigação. O ouvinte que me cobra da promessa de campanha, eu vou responder especificamente para ele. Meu amigo, veja bem, na campanha nós falamos que nós íamos reestruturar a saúde de Frederico. Quando nós falamos que nós íamos reestruturar a saúde de Frederico, é porque nós pegamos uma saúde deficitária, uma saúde quebrada em Frederico. Uma saúde que nós botamos 11 médicos a mais. Nós tínhamos 9 médicos em 30 mil habitantes. Nós botamos 11 médicos. Dos 9 médicos que nós tínhamos concursados, nós faltamos para 21 médicos. 21 médicos. Olha o cálculo. Nós faltamos para 21 médicos. E aí, as especialidades, quando eu digo que é do Estado, é que nós estamos batendo na porta do Estado falando que nós queremos oftalmo em Frederico. Eu não sei se pediram antes. Nossa administração, juntamente com a gestão atual do hospital, bateu na porta do Estado e disse: nós queremos traumato, e está aí. Agora o que nós queremos é obstetrícia e cardiologia, com 24 horas, com um repasse financeiro, porque não é nós que falamos que a referência é em Frederico. O Estado precisa liberar isso legalmente. Nós queremos. O que nos der de especialidade, nós queremos para terminar com a ambulância terapia, que é terminar com o transporte de paciente. Frederico tem estrutura e quer investir. Ah, mas para dar oftalmo precisa de um aparelho para fazer cirurgia. Nós compramos. Eu deixo de gastar no Natal, eu deixo de gastar na Expofred. O que eu preciso é que o Estado me diga assim: Betinho, tu tem 250 consultas por mês de oftalmo. Não precisa mais mandar 180 pessoas por mês para Tenente Portela. E eu vou pegar Iraí, Caissari, Vicente Dutra e eu vou dar para vocês. Vamos desafiar o próximo governo, a estrutura da saúde, porque nós avançamos muito com o atual governo. Respondendo já especificamente a esse ouvinte, se nós desafiarmos o governo, nós compramos os equipamentos necessários, não precisam nos dar dinheiro para comprar equipamento. A gente economiza, investe em equipamento. Eu só preciso de um papel assinado me liberando as consultas que nós estamos mandando para fora para atender aqui no hospital. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa proposta. Por isso que Frederico vai ter uma UTI, por isso que Frederico vai ter ampliação da hemodiálise, que é um compromisso que nós temos com a administração do hospital para atender em mais turnos. Nós vamos buscar as parcerias com o governo do Estado, obviamente, porque no papel quem libera é o governo do Estado. Mas a nossa parte nós estamos fazendo. E é esse o avanço que nós tivemos. Do Aparecida, o Aparecida tem uma médica fazendo o atendimento. Se essa pessoa ficou sem ficha, sem atendimento, ela não fica. Porque se ela ficou sem ficha, explicando agora como é que funciona. O Teles, para não falar o nome do ouvinte, enfim.
Certo.
Porque o Teles chega lá no Aparecida e ele não tem mais ficha. Chegou agora. Nós pegamos o carro, entramos em contato com outro posto de saúde e nós levamos o Teles no outro posto de saúde para que um médico o atenda. Sem atendimento médico, não fica. E se ficar, nos procure.
É para entender, até para... Tem uma pergunta também nesse sentido. Por que o atendimento ainda é por ficha? É por ficha?
É,
tipo, o médico ele não fica ali tipo dia inteiro no posto?
Não, é por ordem de chegada. É que tu tem um médico de 20 horas e tem um médico de 40 horas. É por ordem de chegada. Por exemplo, na UPA. Na UPA não vai ter a ficha. Mas tu chegou lá, vai ter a triagem. Se tu tá com uma dor de cabeça, é uma gravidade. E isso não somos nós. É o governo que diz que tem que ser assim. É obrigatório.
O sistema é assim.
É o sistema de cores. Laranja, vermelho, amarelo, verde, azul. Conforme a cor que tu receber, é a urgência que tu vai ter de atendimento. Ah, mas se eu chegar de ambulância na UPA, é uma outra porta daí. A entrada é diferente. Que o SAMU vai te deixar lá, ou o resgate que fez do acidente, enfim, vai te deixar na UPA.
Uhum. Sobre a cardiologia, ainda é uma das especialidades que não se tem?
Não, que nós foi aprovado no CIR, agora que é o conselho do 19ª Coordenadoria de Saúde, né, com os municípios, para que Frederico tenha um plantão 24 horas de cardiologia.
Hoje não tem, como é que funciona hoje a pessoa?
Hoje nós temos um sobreaviso.
E se precisar consultar com o cardiologista, tem que pagar?
Não, o que acontece? Nós temos referências de cardio, mas se ela chegar no município e precisa ser encaminhada a um cardiologista, o Dr. Luiz é cardiologista. Ele atende no posto de saúde, entende? Tem alguns exames que não fazem parte da parte do SUS, que quando a pessoa não tem condições, ela conversa com a secretária conosco e nós pagamos. Ou a pessoa tem condições e paga uma diferença. É isso que acontece.
É que a pessoa, ela perguntou aqui, porque ela diz que tem que pagar 75% da consulta.
É, mas aí quando ela quer um médico específico, tu entende? Eu quero consultar com o Teles. Aí a gente tem uma parceria com alguns médicos que não são da atenção básica e a gente faz um encaminhamento ao Teles com uma parceria, tu entende? Com um desconto, quando ela quer consultar especificamente com aquele profissional médico.
Perícia tem alguma coisa a ver, Betinho, com a prefeitura? Como é que funciona? O bicho tem aqui, então, uma pessoa ligando dizendo que o povo reclama demais, mas o atendimento está 90% melhor, diz o ouvinte.
Que bom, ficamos felizes.
O ouvinte quer saber quando o funcionário está de atestado, ele vai para...
Perícia.
Para perícia.
Certo.
E por que que a perícia não dá resposta?
Não, é que assim, ó, o que que aconteceu? Nós, como tínhamos um número grande de atestados... Nós montamos uma junta médica do município e a perícia é encaminhada agora para esta junta médica do município. O que que vai acontecer? Que nós queremos para o ano que vem, agora nessa virada de ano, começar metade de janeiro para frente com isso. O servidor, não que ele vai ter um atendimento preferencial, mas o servidor na questão da perícia, ele não vai precisar, por exemplo, ficar a manhã inteira lá, perder o seu momento de trabalho para ter esse período de perícia aí com atendimento médico. A gente vai trabalhar de forma diferenciada, mas sem prejudicar a população. Está acontecendo um pouquinho isso porque a demanda é grande de atestados e nós elegemos uma junta médica do município para fazer as perícias. Tá. Para atestar ou atestar.
Tá, ouvinte, um outro que a Letícia me passa aqui, que está parabenizando, porque a saúde melhorou bastante.
Mas tem muito para melhorar ainda.
E um ou outro vem dizendo que lá na Aparecida já não teve situações que não teve atendimento.
Tá, então assim, ó, vamos fazer uma parceria aqui com essa pessoa que está me ouvindo. Vamos fazer uma parceria. Chegou no posto, porque essa é a orientação que o pessoal do posto tem. Não tem mais atendimento do profissional médico. Já atendeu todos, não tem mais atendimento. E naquele momento, tu quer e tem o direito de ser atendida. Pede para que te façam o encaminhamento em outro posto de saúde, porque o carro vai vir te buscar e te levar no outro posto para que tu tenha o atendimento. Depois a prescrição, o receituário, vai voltar para a Aparecida para te não sair da região, da zona aonde tu tem que ser atendido. Nos ajude com essa cobrança e com essa fiscalização. Não só a Aparecida, todos os postos de saúde. Não tem um médico para atender naquele momento. A orientação que nós temos para o nosso pessoal que faz o atendimento, em parceria com a nossa secretária Marli, é de que faça esse encaminhamento para o outro posto, mas que arrume a consulta para a pessoa. Não é orientado e nós não queremos que a pessoa, depois que entrou na porta do posto de saúde, saia sem um atendimento. Tipo, essa é a orientação.
Dizer lá, alguém do posto dizer, olha, hoje não tem mais,
não tem mais. Não, então eu faço o seguinte, moça, não... a senhora faz, liga para outro posto e vê se tem algum médico que me atende. Eu quero ser atendido agora. Vai ser feito o encaminhamento, faz o contato, tem que ter essa parceria entre os postos de saúde, faz o encaminhamento para outro médico. Nós estamos com 11 médicos a mais dentro do município. Nós tínhamos 9 antes e fazia o atendimento da forma como fazia, com 11 a mais, obviamente que nós vamos ter um médico disposto a fazer o atendimento naquele momento para aquela pessoa. E aí o carro vem com o motorista, busca e leva lá no posto.
Para finalizar, Betinho, as pessoas aqui, outros parabenizando, mais uma dizendo, parabenizando o trabalho e dizendo só que precisa mais atenção na questão de UTI, né, o Natal, coisa que a gente não tem.
Não como tem, esse é um problema.
Não tem no
espaço físico do hospital, mas vai ter UTI. O que nós temos agora, de um ano para cá no município, é uma UTI neonatal móvel, né? Ah. Então, isso tem que ficar claro para nosso ouvinte. Nós compramos com recurso próprio essa UTI neonatal móvel. A criança nasceu e precisa ir para uma UTI, antes nós não tínhamos, era levada em uma ambulância. Agora nós temos uma UTI neonatal dentro daquela nossa ambulância. E aí ela é transportada na UTI neonatal.
A maior dificuldade hoje continua sendo a questão da especialidade.
Da especialidade, mas o que acontece? Muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, aconteceu esses tempos. Nós compramos a UTI móvel, certo? E tem o neonatal. A criança nasceu e precisava ser transferida. A UTI móvel encostou lá na porta do hospital. Só que para nós sairmos de lá, nós precisamos que uma outra ponta, que daí é o Estado que nos diz assim... Conseguimos o leito, tu entende? Pode transferir. Até que ele não diga isso, de um leito de UTI neonatal, nós não temos como fazer essa transferência. O que nós tivemos que incumbir a nós? Compramos a UTI neonatal móvel para fazer a transferência dessa criança, desse neném.
Uhum. Você, Betinho, quer terminar o teu mandato com o HDP sendo referência. Hoje, por exemplo, tem serviço que num município menor é referência e não é aqui, né? Tipo Tenente Portela, esse espaço. Vai ser possível a gente chegar nessas situações?
Depende muito do governo, mas eu vou falar assim, ó, eu não tenho dúvida que nós vamos avançar muito e que não só a HDP, mas a atenção básica, a urgência e emergência e as especialidades, fora as cinco que nós estamos com os médicos numa parceria muito grande, eu não tenho dúvida que nós vamos... Eu vou terminar os 4 anos de mandato tornando o Frederico uma grande referência e um polo na área de saúde. Nós avançamos muito, trouxemos médicos novos vieram a Frederico. Uma curiosidade, isso eu tenho que agradecer também ao presidente do Hospital Mendonça, de uma parceria, e à Câmara de Vereadores que aprovou o projeto. Na semana passada nós contratamos mais um especialista, um infectologista. O município de Frederico agora tem também contratado, em parceria com o hospital, um infectologista, para também trabalhar essa parte do hospital e da estrutura que precisa, porque vai ter uma UTI. Contratamos um infectologista. É um médico que vai vir um período da semana a Frederico para fazer o seu trabalho. Quando é que nós imaginávamos isso há um tempo atrás? E agora a Frederico vai ter.
Traumatologia, que era um problema, até tem mais uma pergunta aqui nesse sentido. Sim. Já não, muita gente daqui é para Rodeio Bonito, para buscar atendimento em traumato, né? Isso não vai mais ser necessário?
Não, é ela vai para lá porque é encaminhada pelo Consórcio Municipal de Saúde. E o consórcio coloca lá a parte de cirurgia e traumatologia, o consórcio intermunicipal, que são alguns municípios que fizeram
que
consórcio.
Que não conseguia ter esse serviço aqui.
O que eu posso te dizer, Teles? Nós estamos pagando um preço porque não se brigou para se ter aqui. E nós não queremos tirar dos outros municípios. Só que agora, com esse serviço de traumato, nós queremos fazer aqui. Nós queremos acertar aqui com os profissionais. Nós fizemos, olha só, para pensar. Nós fizemos mais, em 2 anos, de 1.000 cirurgias eletivas no Hospital de Frederico, que seriam encaminhadas para fora, e nós negociamos em pacote com profissionais aqui. Mais de 1.000, isso não são informações superficiais, mais de 1.000 cirurgias eletivas feitas em Frederico em 24 meses no Hospital de Frederico, pagas pelo município, com recursos nossos.
Que o cidadão não
cirurgias que estavam represadas. Nós passamos o primeiro e parte do segundo ano superando a dificuldade das cirurgias represadas. Em parceria com o Estado, obviamente, porque o Estado paga, tem a internação do paciente, o hospital abriu as portas, tem o bloco cirúrgico em parceria. Então, com tudo isso, nós conseguimos efetivar e concretizar mais de 1.000 cirurgias em 24 meses. Ah, mas a minha não foi realizada. Bom, vamos buscar realizar, vamos buscar concretizar. Foram mais de 1.000 pessoas que foram atendidas dentro do município de Frederico.
A UTI tem prazo para funcionar?
O prédio está... A estrutura física está pronta. O que acontece? O Estado tem que dar os equipamentos da UTI. É 1.200.000. Nós temos um documento, uma documentação encaminhada com o Estado, de que isso seria no contrato que nós temos de repasse financeiro mensal e anual para o hospital, incluiria 100 mil mês para que o hospital efetue a compra e com isso, com esses 100 mil, pague as parcelas da compra. Ainda está em negociação. Hoje o que falta é equipamento da UTI. A conclusão da obra está feita e aí agora está se buscando o recurso para comprar os equipamentos.
A obra foi concluída recentemente, porque teve várias alterações
na
obra.
Foi recentemente. Obra física, construção, tijolo, cimento, poucos dias atrás que ela foi conclusa. Só que, claro, uma inauguração se faz com equipamentos, sim, né? Sim. Não com obra. Então, agora é a parte dos equipamentos. Não tinha como comprar antes, porque agora é que tu faz o plano de trabalho para aplicação dos equipamentos na obra que foi aprovada. Mas, Frederico, vamos falar assim, ó. Vamos...
2015 vai ter UTI aqui.
Eu diria que assim, ó, 95% dessa informação eu te afirmo. Frederico, em 2015, vai ter uma UTI com 10 leitos. Isso é um avanço histórico para a comunidade de Frederico. E eu quero, Teles, assim, ó, eu, sinceramente, a nossa administração, os nossos secretários, querem chegar ao final do nosso mandato com uma administração que avançou e fez muito pela saúde de Frederico. Isso nós vamos conseguir.
É o principal gargalo que a gente tem, assim, que a administração tem no dia a dia?
Era o principal gargalo, mas nós superamos isso. Só para te ter uma ideia, além para a população entender quanto nós investimos, 15% do orçamento é obrigatório investir em saúde. Nós chegamos a 25%. Só para te ter uma ideia, além do orçamento, quando nós assumimos que tinha para a saúde, só em 2014 nós gastamos 4 milhões e 800 a mais. 4 milhões a mais do que nós tínhamos para gastar. Justamente pela equipe a mais de profissionais, pela negociação de plantão e sobreaviso, pela estrutura de investimento, tanto na parte financeira, física, que precisa ser feita, no investimento em veículos, na frota veicular. Olha, na frota veicular, vamos falar a van. Quando nós assumimos, o que nós tínhamos? Duas ambulâncias, certo? Duas ambulâncias. E uma que um jornalista, quando teve que viajar, disse, parecia uma carroça. Era velha, está encostada, vai para leilão agora. É o que nós tínhamos. O que que Frederico tem hoje? O que que a comunidade frederiquense pode comemorar o 2014? Porque ela tem hoje uma ambulância nova, que o seguro saiu essa semana, e uma UTI móvel nova, com incubadora neonatal, para fazer a transferência de paciente. Além de as SPINs, os veículos para transporte, a Doblô nova, uma van, que o seguro saiu essa semana e foi comprado. Uma estruturação na frota veicular que também nós fizemos. Infelizmente, porque nós precisamos para fazer a transferência de pacientes. Mas que nós queríamos poder utilizar esses veículos só aqui dentro da estrutura de Frederico. Mas hoje, infelizmente, ainda nós dependemos de levar para fora.
Eu quero mudar de assunto aqui, mas sempre tem vindo outras perguntas. O pessoal está perguntando por que tem que ir tão de madrugada para Tenente Portela. O ouvinte disse aqui que 2 horas da manhã, o pessoal tem que estar cedo assim ou é um pouco de exagero aqui?
Não, é a saída de madrugada é porque, assim, ó, nós temos a saída para chegar a tempo no município e receber os atendimentos, né? Lá tem os agendamentos. Quem nos dá referência de agendamentos é Tenente Portela.
E começa cedo mesmo lá.
É, e tu entende, não somos nós, poderíamos chegar às 10 da manhã, às 2 da tarde, mas quem nos dá a referência de atendimento é a Tenente Portela. Nós temos que sair num horário compatível de chegada lá para receber o atendimento.
Urologia, nós temos profissionais da área aqui, mas não atendem pelo Sistema Único de Saúde.
Nós não temos a referência, mas dependendo do caso, nós já temos acertado uma parceria com os profissionais para trabalhar quando for cirurgias pelo consórcio, ou com valores articulados e combinados para trabalhar em Frederico, até que nós tenhamos, mostrando, por que nós vamos fazer isso? Porque para mim chegar no Estado e falar assim, olha, eu quero uro em Frederico, o Estado vai me pedir, sim, mas qual é a tua produção? Então nós temos que trabalhar agora, nesses primeiros meses, a produtividade para fazer a cobrança de que nós precisamos dessa especialidade, mostrando que há produtividade, como é o caso de oftalmo.
Habitação, teve um ouvinte perguntando sobre a questão da habitação. Qual é que é a situação em termos de necessidade de habitação aqui para o nosso município
nós
atualmente?
Temos mais de 200 famílias em áreas invadidas, que nós vamos buscar a regularização. Nós temos um projeto que hoje ele encontra-se na Câmara de Vereadores. A Câmara entrou em recesso e esse projeto não entrou na pauta de votação, que é o do FAR, aquele das casas lá na Faguense, e que ontem, conversando com o futuro presidente, o Paulo, nós vamos colocar ele novamente na pauta de uma extraordinária até o dia 15 de janeiro, para que a Câmara se posicione, vote contra ou a favor, enfim, mas para que nós possamos fazer esse projeto das casas. Eu quero esclarecer uma coisa aqui para a comunidade. Frederico tem somente 3 empresas habilitadas a construir essas casas. Essas 3 empresas habilitadas foram visitadas, foram conversadas e somente uma mostrou interesse na construção. Só 3 estão habilitadas para fazer a construção, 3 empresas de Frederico. E só uma mostrou interesse, comprou a área, e aí o município não tem que comprar a área, porque essa empresa vai entrar com a área para fazer 210 casas. O projeto ele mensura agora 140 e depois da segunda etapa. Já está feito todo o projeto e há 30, 40 dias atrás A Caixa Econômica Federal aceitou a área, foi lá, fez a visita técnica e aceitou aquela área como área para receber essas 210 casas.
E como é que as pessoas, as famílias vão ter acesso?
Nós vamos abrir o cadastro.
É um financiamento?
Na verdade, assim, ó, ela paga R$50 por mês por 10 anos para ter a casa dela. Praticamente nada para quem paga 200, 250, 150 ou R$400 de aluguel. É R$50 por mês por 10 anos para ter essa casa. Qual é a contrapartida do município? A contrapartida do município é a infraestrutura. O projeto que está na Câmara, só para esclarecer, ele diz que nós podemos gastar 10 mil, até 10 mil, até 10 mil, pode ser 5, 6, até 10 mil reais por casa. Tá, mas se é 140 casas, então é 1.400.000? Não, é até 10 mil reais. Só que se nós pegarmos o núcleo 7, tá? 70 casas no núcleo 7, e colocarmos o que o município já investiu, o que nós vamos investir com o asfalto, com a calçada, com a drenagem, com o esgotamento, no núcleo 6, no núcleo 7, colocarmos isso agora no papel e dividir por casa, já deu esse investimento. Só que lá nós estamos antecipando porque nós vamos fazer isso e a Caixa só vai liberando a construção da casa conforme a execução de toda a infraestrutura. Nós não vamos entregar meia boca. Nós não vamos entregar para inaugurar e para cortar fita. Só pode ser entregue com toda a infraestrutura. Então a população que vai estar lá vai ter certeza que tem. Nós vamos abrir o cadastro, as pessoas vão poder se cadastrar, vão receber a visita do corpo técnico, da assistente social e da parte técnica, para ver se aquelas informações condizem com a realidade. E aí tem a lista de prioridades, né? Que isso é o próprio governo que estabelece para receber a casa. É desta forma que funciona a parte habitacional.
Então, o que vamos ter no futuro é esse projeto, ou tem outros?
Não, tem um outro que já está assinado, já foi aprovado pela Câmara, que nós vamos agora em janeiro depositar R$150 mil, que é R$1.000 por casa, para 150 casas que uma cooperativa vai construir, que é no bairro São José. Fora isso, tem essas 150 casas que nós já assinamos a documentação.
E daí a cooperativa que estabelece...
Constrói.
Constrói.
Os critérios, eles são estabelecidos já por uma regra de governo, né? Família com filho, idosos, portador de deficiência, isso já são critérios estabelecidos.
E aí,
o cadastro vai ser aberto pessoas, publicamente também.
O cadastro público também.
As rádios, porque para nós é mais importante que os meios de comunicação avisem as pessoas, os jornais, as rádios, olha, está aberto o cadastro, quem quiser se cadastrar, depois a parte técnica, depois o cadastro faz a visita. É dessa forma que funciona.
Tá certo. As pessoas, então, têm que ficar atentas para fazer o cadastro.
Mas nós vamos estar informando, porque a demanda nossa é grande de visitas buscando habitação. Então, nós já temos lá contatos, e-mails, telefones, já subimos a realidade de algumas pessoas, já subimos aonde tem áreas invadidas, para nós irmos lá informar essas pessoas que abriu o cadastro.
E aí as pessoas têm que... Tem os critérios. Até um perguntou aqui, mas se eu estou no SPC, eu posso me candidatar para cá?
Nesse do FAR, não. Sim. Nesse da cooperativa, sim. No do FAR, não.
Não impede?
Não.
Mas o da cooperativa, sim.
Pode.
Então a pessoa tem que procurar para ver esses detalhes.
A gente vai estar à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Nesse do FAR, das 210 casas na Faguense, não pode. Nesse da cooperativa, pode. Porque não tem financiamento, ela não paga nada.
Uhum. É tipo para... São muitos os assuntos, né? Mas para nós já ir finalizando, a questão da estrutura mais assim do centro, asfalto, trânsito, os encaminhamentos...
Aquilo que eu falei até na outra entrevista, Télio, nós temos já planejado o que vai ser feito, as ruas que vão ser asfaltadas, mas o que tem que se levar em consideração? Esses dias eu pedi para uma pessoa da comunidade, nós estávamos sentados, já falando assim, lá no posto do Jumir, na inauguração, e uma pessoa chegou e disse assim, Betinho, o que vai ser asfaltado? Eu disse, olha, rua tal e rua tal vão ser asfaltadas. Por exemplo, a Cabo Rocha lá do Cersa, do Santo Antônio. Essa vai ser asfaltada. Aí a pessoa me disse, mas e tal rua e tal rua? Eu disse, não, nós estamos falando de prioridades e demandas. Prioridades, essa que eu citei, aquela do Santo Inácio, o loteamento Boa Esperança, que precisa receber uma resposta, precisa ser estruturado novamente, são prioridades. Outras ruas nós temos como demanda. Porque tu tem que elencar uma prioridade porque tu tem um caixa para fazer de investimento. Tu entende? E com essas prioridades movimentar mais o caixa do município com retorno para a gente poder fazer outros investimentos. Então, é isso que tem que ficar claro. Mas assim, ó, a parte de esgotamento, a Corsã mandou ontem um e-mail falando que até o dia 15 de janeiro deposita aquele valor, uma parte daqueles 8 milhões e 500, para nós começarmos a abrir o centro da cidade com esgotamento, para depois ligarmos os bairros. A parte de iluminação pública, ah, Betinho, mas tu só trocou luz no centro. Calma, gente, faz 30 dias que nós estamos trocando a iluminação pública. Do centro nós já fomos do Mercado Bertoletti até o Sorriso, ali na Rua de Baixo da Quero Quero, ali, aquela avenida.
João Muniz Reis.
Dali nós vamos ir para Maurício Cardoso, o caminhódromo. Nós queremos botar essa lâmpada branca em todo o caminhódromo. Então nós estamos avançando. Obviamente que nós temos a avançar. Mas eu preciso que a população entenda que é um processo e que nós avançamos muito, mas muito mesmo.
Tem várias manifestações de pessoas parabenizando pelo trabalho.
Que não é mais que obrigação. O que a gente está fazendo é agradecer, Teles, o voto de confiança que a comunidade nos deu. Mas é normal, assim, ó, vou pegar o exemplo da saúde, eu quero voltar a esse assunto.
Uhum.
Porque é um assunto que muitas vezes o gestor foge de responder.
Até vieram outras perguntas aqui.
Certo.
Pessoal falando, e aí eu te pergunto, como é que as pessoas tiram essas dúvidas? Porque assim, uma ouvinte ligou, ó, eu estou há mais de 3 meses esperando para um ultrassom pelo SUS, um outro ligou.
Sabe quantos ultrassons que o Estado nos libera por mês? Porque é o Estado quem paga o ultrassom? Dois.
Mas, e aí eu te pergunto, o município não tem profissional da área? Não, o equipamento ele é muito caro? Como é que se avança nesse sentido, assim, quando...
Eu teria que equipar e ter o profissional à disposição. Mas nós temos aquilo que o Estado nos paga.
Tá, mas hoje
porque qual é a obrigação do município? Atenção básica, falando em termos legais. Atenção básica.
Uhum.
O que tu está me pedindo é para assumir uma responsabilidade que outra estrutura deveria nos dar suporte.
Que é o ultrassom, no caso, é compromisso do Estado.
Tu entendeu? Ah, mas Betinho, tu não tem como contratar. Sim, mas daqui a pouco eu estou assumindo tudo.
Certo.
Tu entende? Eu não posso. Aí me falta dinheiro para dar aumento para o servidor médico ou para o servidor enfermeiro. Estou falando especificamente da área da saúde. Como é que eu vou pagar todos esses profissionais? Porque eu tenho um limite. Eu já gastei 4 milhões a mais do que eu tinha que gastar em saúde. Porque nós não vamos deixar de investir em saúde. Nunca.
Certo.
Tu entende?
Então, essa questão do ultrassom, então, é dois mesmo que o Estado... Porque há uma divergência entre o que você está dizendo e o que disse o coordenador de saúde numa entrevista aqui. Ele disse que não era só dois. Também se comprometeu que ia ampliar.
Por quê? Porque é uma parceria que nós temos com o Estado e com o coordenador Cirilo, e eu tenho que fazer esse agradecimento. Muito do que nós avançamos na saúde se deve à atual gestão da coordenadoria de saúde. Tá? Nós temos que fazer esse reconhecimento. Mas quando é um caso de extrema gravidade, o município paga o ultrassom. Entende? Aí nós não esperamos, o município paga, ou o Estado nos consegue mais um. Ou outro, ou dois, ou três. Tu entende? Então, essa pessoa que está esperando há 3 meses, ela tem que nos procurar. Para nós avaliarmos com o profissional médico o caso, mas em caso de urgência, emergência, encaminhamento de cirurgia que precisa do ultrassom, nós não vamos deixar de fazer. Para facilitar essa comunicação conosco, porque assim, ó, olha quantas ligações nós tivemos.
Várias.
Para facilitar.
Várias dúvidas as pessoas têm, que eram perguntas.
Para facilitar essa comunicação, é ilusão falar que vão conseguir falar com o prefeito. Porque nós temos outras demandas. Nós falamos agora de uma estrutura e eu deixei outras 10 de fora. Educação, meio ambiente, infraestrutura, obras, tu entende?
Tinha uma ligação aqui de uma pessoa,
só pra, assim, ó,
uma manifestação falando sobre isso, que está difícil falar contigo.
É, mas imagina se todas essas pessoas que estão com dúvida gostariam de falar comigo. Imagina se, aqui ó, eu vou dar um exemplo. Enquanto eu estou dando a entrevista, eu tenho 16 chamadas não atendidas no meu telefone. E se eu for atender, parar a entrevista ou parar uma reunião com o médico que eu estou negociando para o plantão e para o sobreaviso, ou parar uma reunião com o Estado, ou parar uma reunião que eu estou fazendo para o transporte coletivo, para atender todos que me ligam. É isso que eu peço à compreensão da população. Manda a mensagem, porque todos têm meu telefone, praticamente todos, quem liga lá na prefeitura consegue. Manda a mensagem que daí eu posso dar o retorno. Só que eu tenho 16 ligações não atendidas e provavelmente essa pessoa vai ficar brava comigo que eu não atendi, porque eu estou em uma entrevista. Nós vamos criar agora, para metade de janeiro para frente, um canal de comunicação que é o sistema de ouvidoria. Tanto pelo telefone, queimou uma luz, até para isso. Tanto pelo telefone, uma central de ouvidoria, quanto pela internet. Clica lá, manda, não vai ficar sem resposta. Esse é o nosso compromisso. No final do dia, a gente tem lá, não vai ficar sem resposta, mesmo que seja negativa. Mesmo que eu te diga para a tua pergunta, Teles, eu não tenho como resolver o teu problema. Uhum. Mas ela não vai ficar sem resposta, para não criar uma ilusão ou uma expectativa frustrada na pessoa. O difícil de falar comigo é porque a gente faz atendimento ao público, mas também assim, ó, a gente tem que levar em consideração que são 30 mil habitantes, o município de Frederico cresce a cada dia, vem crescendo.
Teu secretariado tem autonomia?
Porque, total, total.
Porque assim, tipo, falar com o governador, as pessoas já nem tentam, né? Nem tentam porque sabe que não é bem assim. Mas daí procura o secretário, já fica bem contente de falar com o secretário.
Em caso extremo, o secretário vai me comunicar.
Com o prefeito, em geral, as pessoas querem falar direto com o prefeito. Como é que é com o secretariado?
Resolve? Se não resolveu com o secretário, pode me procurar. Mas eu tenho certeza, falem com o secretário primeiro. Porque só não vai resolver em caso extremo e aí a gente pode resolver junto. Mas eu dei autonomia para a equipe que eu tenho na administração. Nós temos uma equipe com autonomia de decisões. Eu não tenho problema em ser o centro das atenções, tu me entende? Por uma questão de vaidade. Comigo não tem isso. A gente divide o brilho e o ônus pode deixar para mim. O pepino pode deixar para mim. Mas os nossos secretários estão preparados para resolver. Todos os 11 secretários. E aqui, Tele, se me permite, é a minha última entrevista do ano.
Uhum.
Foram 24 meses de convívio com 11 secretários. Que daí eu quero agradecer em especial a cada um deles que teve um papel fundamental nesses 24 meses. Erramos juntos, falhamos juntos, mas acertamos muito também nas nossas decisões. E isso eu quero fazer esse agradecimento, como consequentemente eu tenho que agradecer desde os cargos de confiança, mas a todos os servidores, aos 800 servidores municipais. Na classe de servidores nós avançamos muito. Seja na data base do aumento, seja no licença maternidade, seja no servidor não ter mais que pegar e ficar esperando uma cesta básica embrulhada e ele ter um cartão, porque a cesta básica vinha na licitação, o valor ficava por R$ 39,00. O servidor tem um cartão hoje, olha só, olha esse avanço, só que esse avanço não é obra, não teve inauguração. Mas hoje, boa parte dos servidores, aqueles que podem, pela legislação, tem um cartão, como um cartão de crédito, de R$ 75,00 mês, que uma parte ele contribui, uma parte o município, mas de R$ 75,00 mês que ele compra em qualquer mercado, não só num mercado que é, diz que é amigo do Betinho. Pequeno, médio ou grande, que tem a maquininha de cartão, o servidor vai lá e compra, todo mês. Quanto nós não injetamos na economia do município, fora o valor de salário, que agora, final do ano, tem municípios que ainda não pagaram 13º. Nós passamos, estamos com todas as dificuldades. Tem empresas que sabem as dificuldades que nós estamos passando. Mas o salário nunca foi atrasado. O 13º receberam antes do prazo legal. Isso é gratificante para nós. E isso é um avanço. Porque nós também fomos desafiados pela pouca idade. Se nós conseguiríamos fazer essa máquina girar. E eu não tenho dúvida, com agradecimento aos servidores, aos secretários, ao apoio dos meios de comunicação, que nós já avançamos muito, Teles. Muito mesmo.
Finalizando, financeiramente o município está estabilizado?
Tem suas dificuldades financeiras enormes, mas que com muita criatividade, com muita ousadia, nós vamos dar o tombo necessário para isso. Se eu, eu comecei o ano com algum dinheiro significativo em caixa, mas aí hoje tem gente que tem a SUDE que está sendo feito com uma máquina que o município comprou com recurso próprio. Eu não esperei 24 meses, 3 anos para vir recurso do governo federal para comprar uma escavadeira hidráulica. A escavadeira pequenininha, a Bobcat, está lá na Brondânia ainda fazendo a rede de água. É mais de 6 mil metros de vala. Inauguramos a água da Dalcanton e queremos inaugurar a da Cadoná. Então, quanto logo a gente troca a estrutura velha que está sendo feita a manutenção. A da Dalcanton foi inaugurada 2 semanas atrás num churrasco, num domingo, com a comunidade. Um problema histórico, obviamente, que agora a parte legal, o Ministério Público, e a gente vai encaminhar, vai ver se aquilo que foi enterrado estava lá. Isso não compete a nós, nós temos dúvida. Mas fizemos funcionar. Então a gente investiu. E para o ano que vem a gente tem outros investimentos, principalmente na parte de asfalto, mudança de trânsito, transporte coletivo. Tudo isso vai acontecer.
Muito obrigado, prefeito, por ter vindo aqui. Obrigado pela entrevista. Tem aqui mais parabenizações, tem um outro ouvinte... Ligou agora falando da iluminação lá no Distrito Industrial.
Essa iluminação nós estamos trocando gradativamente. Tenha paciência. Ah, mas só fez no centro. Mas quantos que vêm de lá trabalhar aqui no comércio? E um comércio bem iluminado, funcionando à noite, as pessoas vindo para o centro...
E se ficar sem luz, tem que ligar imediatamente na Secretaria de Obras, é isso?
Liga na Secretaria de Obras, liga na Prefeitura, meu Facebook, a maioria tem internet, manda uma mensagem, a gente responde lá, olha, minha rua está sem luz. Pergunta lá se em 48 horas ou 24 horas não foram lá e não resolveram. A gente cria esse canal, não tem problema nenhum. E a cobrança é bem-vinda. O que eu peço e pedi publicamente no Face, agora para encerrar, Teles, é que chega final de ano, a gente faz limpeza dentro de casa. Não joguem o entulho para frente de casa. Nos comuniquem antes, pelo menos um período, para a gente poder agendar o recolhimento. Como é que nós vamos adivinhar aqui na rua tal? E é crime ambiental, um colchão, uma máquina de lavar, um fogão. E às vezes aquilo, depois que um colchão fica na chuva, tu não tem como forrar e dar para uma pessoa. Daqui a pouco nós poderíamos utilizar aquele colchão que foi jogado na frente de casa lá na assistência social para fazer a doação. Não jogue na frente de casa. Nós recebemos muita gente de fora e fica feio para a comunidade frederiquense. E se for jogar, nos avise antes, porque a logística que nós temos que fazer para entregar esse lixo é difícil. E nós temos que combinar antes com os SIGNES. Então, Teles, assim, ó, de coração, principalmente, agradecendo esses 2 anos e desejando um 2015 de muitas realizações para toda a comunidade frederiquense, é que eu quero agradecer do fundo do coração, em meu nome, da Vanessa e da Estela, da minha família, a oportunidade que a comunidade frederiquense me deu de trabalhar pela comunidade frederiquense. Se muitas vezes, se nesses 3 últimos meses a comunidade não me viu em muitos lugares, é porque eu também acompanhei o crescimento dos 3, 4 primeiros meses da minha filha, e agora a gente vai estar um pouco mais presente. Mas eu agradeço de coração tudo o que está acontecendo na minha vida. Tem muita cobrança? Tem. Tem muitos desafios para enfrentar? Tem. Mas eu não estou nesse processo por ego ou por satisfação pessoal. Eu acordo como aquela pessoa que é prejudicada com a chuva, como foi publicado, alagou o Ipiranga. Essa pessoa que publicou o alagamento do Ipiranga, se ela tivesse participado junto com parte da direção das reuniões lá no gabinete, ela estaria sabendo do processo, está liberado para licitar a obra de drenagem do Ipiranga. Mas é porque às vezes a gente critica também por uma questão política partidária. Deixa essa mágoa de lado, aceita a derrota de uma eleição para que nós possamos administrar junto com a comunidade frederiquense. E eu quero agradecer do fundo do coração toda essa oportunidade que tem vocês, a comunidade, tem me dado, Teles. Eu não estou por satisfação ou por vaidade nesse processo. Eu acordo quando dá um temporal e de madrugada. Se vocês forem perguntar para a Vanessa, eu levanto, eu não durmo mais, eu fico sapateando, eu fico caminhando dentro de casa, quando eu não pego o carro e não saio. A gente se preocupa, porque a gente sabe o que as famílias podem estar sofrendo. Então, eu participo desse processo com o meu sentimento pessoal de buscar resolver, e quando eu não consigo, eu também me frustro junto com a pessoa. E nós estamos à disposição para todos os desafios nós podemos encarar juntos. Obrigado pela chance e pela oportunidade, Teles.
Muito obrigado. Obrigado, prefeito Roberto Ferim Júnior, prefeito Betinho, trazendo várias informações, respondendo aqui a todas as perguntas que foram feitas, foram dezenas de perguntas feitas pelos nossos ouvintes. 11 e 13, 11 horas e 13 minutos.